Renascença, a par com o mundo.
7h26, uma informação Daikin, nova geração de ar-condicionado. Quarta-feira, dia de Fora da Caixa.
Com António Vitorino e Pedro Sandrino Lopes, que já estão aqui em estúdio. Muito boa tarde a ambos, obrigado pela vossa presença. Vamos olhar para uma perspectiva um pouco diferente. Este é um programa que analisa a atualidade internacional, mas o nosso Estado da Nação liga-se sempre à Europa. António Vitorino, resolvida a questão do procedimento por déficit excessivo, ainda dá para esconder batalhas? Quase não se falou da Europa hoje na Assembleia da República.
Bom, o fim do processo de déficit excessivo é muito importante, sem dúvida alguma, mas nós não estamos fora do radar da disciplina do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental. Passámos do chamado braço corretivo para o braço preventivo, mas o abraço está presente e, portanto, de alguma forma, os termos do debate económico não foram substancialmente alterados. Nós teremos que continuar a fazer o ajustamento das contas públicas, designadamente do déficit e da trajetória da dívida. Só que, de facto, saindo do processo por déficit excessivo, há outra flexibilidade. Flexibilidade nas decisões internas, digamos assim, ganhamos autonomia em relação àquilo que são os constrangimentos decorrentes da participação na zona euro. E o grande objetivo parece-me ser, o grande objetivo do governo, isso não foi dito hoje no debate do Estado da Nação, mas o grande objetivo será uma melhoria do rating da República, ou pelo menos um caminho de melhoria do rating da República para as agências de rating, de modo a aliviar a pressão dos juros sobre o estoque da dívida, que continua a ser bastante, bastante pesado.
Será o menos fiscalizado a priori de todos os orçamentos recentes que temos tido, Pedro Santana Lopes, tendo em conta que o procedimento de déficit excessivo vai tão bem encaminhado, provavelmente este direito de roar de regarde, esse direito de olhar para o orçamento prévio vai ser menos apertado por parte de Bruxelas, ou não?
Não sei, se fosse eles, se fosse qual fosse o governo, depois de ser déficit excessivo, talvez fosse o que olhasse mais, que é para ver se não nos tínhamos dado largas.
Derrapa.
Sim, sim, se não tínhamos, não estávamos com confiança a mais. Bem, mas mais não digo, com certeza terão que olhar com outra tolerância, digamos assim, pelo menos na maneira de reagir. Mas não se desinstalou a desconfiança, julgo. O receio, tem havido muitos elogios, as autoridades europeias têm reconhecido os bons resultados, Portugal esta semana até foi dado como exemplo na questão do mal parado, julgo, não é uma questão orçamental. Mas pronto, Portugal tem recebido elogios a vários títulos, nas políticas têm sido seguidas e, portanto, mas naturalmente há receio. Já agora gostava de fazer uma nota, curioso.
Diga.
A Grécia sai agora também do procedimento
do
déficit excessivo.
Recomendação de hoje.
Recomendação de hoje, com um déficit 0,7, julgou em 2016, vindo um déficit mais de 9% aqui há poucos anos, 2013 ou 2014. Portanto, em certa medida, e também algum crescimento da economia, quer dizer, eu estou a referir este exemplo, estou-me a pensar, a colocar no lugar das autoridades de Bruxelas. É evidente que a Grécia está a ter isto, a Grécia vai ter um outro resgate, digamos assim, vai ter uma outra ajuda.
Ainda está a ter, não é?
Está a ter, de 80 mil milhões de euros para pagar as suas responsabilidades. É uma situação diferente da nossa.
Sempre foi.
Sempre foi, graças a Deus, e sempre fomos tendo cuidado de nos demarcar. Agora, isto para dizer só esta notazinha que não devemos embandeirar em arco em excesso e devemos estar atentos, até porque um dos temas de debate mais interessantes para o novo orçamento vai ser seguramente até onde vamos baixar o déficit, até onde vamos baixar o déficit orçamental e, nomeadamente, o debate no seio da maioria sobre qual o caminho certo. Continuar a baixar o déficit, como Bruxelas quer, ou às vezes até mais do que Bruxelas.
A questão
diz,
que eu coloco é essa.
Ou defender certas políticas públicas.
António Vitorino, já chegámos onde Bruxelas quer. Descer a partir de agora já ir além, não é da Troika, mas ir além do que Bruxelas também já exige.
Bom, não nos precipitemos. Os números que o Tal divulgou hoje, se não me engano, é de que o déficit, por enquanto, está nos 2,1% do PIB, o que não é substancialmente diferente do que foi o déficit do ano passado. Portanto, é verdade que o segundo semestre permite sempre, por força das receitas, alguma melhoria destes números, mas a ideia de que vamos além do que a Comissão Europeia pede é ainda prematuro nesta fase do campeonato.
Qual é que vai ser o foco de Bruxelas? É ainda, ou melhor, o foco do nosso entendimento com Bruxelas vai mais passar ainda mais e sobretudo para a questão do sistema financeiro? Será esse o grande teatro de operações entre as duas partes, digamos assim?
Sim, esse será sem dúvida um dos temas, mas aí Bruxelas, e Bruxelas não está sozinho, aí é Bruxelas e Frankfurt.
Banco Central Europeu.
Tem havido um aumento da pressão de Bruxelas e sobretudo de Frankfurt para que os Estados adotem mecanismos e medidas para a resolução do crédito mal parado que pesa sobre o sistema financeiro. Mas a verdade é que neste momento não há uma solução europeia para essa matéria. Não há uma solução acordada a nível europeu. Portanto, essa pressão vai manter-se. Mas na prática eu acho que os dois pontos que vão ser contenciosos é um que já se arrasta, que é o cálculo do déficit estrutural, que é uma coisa horrível de explicar, sim, eu não sei se sou capaz de explicar, que é o que fica do déficit depois de expurgado dos efeitos do ciclo da economia, onde há uma divergência de fundo entre um conjunto de países, sobretudo os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, sobre a metodologia de cálculo do déficit estrutural, e nesse sentido nós nunca cumprimos os objetivos de redução do déficit estrutural que a Comissão impõe. E o segundo tema vai ser dar o sinal de que a dívida, que está muito alta, são 128% do PIB, está contudo numa trajetória descendente.
Já voltamos para falar, ainda só uma nota, Edson Santana Lopes. Há vento a favor no caso de Bruxelas, ou seja, o contexto externo para o interesse de Portugal, nesta altura, parece ser razoavelmente positivo, não é? Para o interesse de Portugal.
Sim, e para além da questão do déficit, também com as previsões do crescimento, que é um ponto muito importante. Eu diria, também temos que corrigir o déficit, mas temos também é que aproveitar este vento de crescimento e manter a passada, ver se crescemos perto dos 3%, como tem sido aventado que isso daria, apesar de tudo, uma boa ajuda, até para os olhos de Bruxelas.
Vamos fora da caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Agora vamos olhar para o G20, agora já na perspectiva de rescaldo. Foi o tema da semana passada, onde antecipávamos várias dimensões desta reunião das 20 maiores economias do mundo. António Vitorino, vamos começar talvez pela mais picante, que tem a ver com o encontro Trump-Putin. A juntar às...
Em qual das versões?
Em várias versões. Sim, houve várias versões, é verdade. Um aperto de mão sincero, no mínimo. Mas depois a conversa acabou por redundar, já em Washington, nas revelações sobre as ligações entre o filho de Donald Trump e alguém que fazia lobby para a Rússia no quadro da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas. Primeiro, a linguagem corporal também é importante nestes casos. Sim. E o que é que achou?
Essa foi bastante amistosa, digamos assim.
Não foi?
Sobretudo naquela fase em que os dois não sabiam que estavam a ser filmados.
Não é? Aquele sorriso do Sr. Putin nunca tinha visto. Já me encontrei com ele, mas não sorriu.
Não sorriu?
Agora, não, ele até é simpático no trato pessoal, devo dizer.
É muito interessante verificar duas coisas. Primeiro, que para as declarações são declarações para consumo das respectivas opiniões públicas, mas logo a seguir o Kremlin sentiu-se na obrigação de dizer que iria endurecer as sanções contra os Estados Unidos, não fosse ficar algum equívoco no ar, portanto. Em segundo lugar, aquilo que o Zé Pedro disse e que me parece mais significativo, pela primeira vez aparecem provas documentais de que a campanha de Trump aceitou dialogar, pelo menos, com um representante do governo russo sobre aspectos comprometedores para a senhora Hillary Clinton.
Sendo que o senhor Trump primeiro disse, bem, comigo ninguém falou. Ele primeiro a sua versão
foi só apenas o filho e o genro.
E ele agora veio defender o filho, veio dizer que o seu filho está inocente, disse esta tarde.
Pois, quer dizer, hoje...
Saber que...
é isso. Porque há uma coisa que hoje toda a gente diz que a senhora não representava nada aos russos, etc. Mas
é uma senhora que se encontra com o filho de Trump, só para explicar, no contexto da campanha eleitoral, que teria qualquer coisa em relação à senhora Clinton, não é? Mas que... E ele disse, bem, eu gostava muito de saber o que é isso, não é? Aparentemente depois acabaram por falar. Isto depois tem a ver com uma moeda de troca com um programa de adoção de crianças russas, é isso? Para americanos poderem adotar crianças russas. É uma contrapartida que, no fundo, é o que a campanha Trump diz, alega, que no fundo vinha vender à campanha Trump.
Agora pode haver todas as explicações, simplesmente o que aquilo tinha sido negado até aqui é que tivesse havido algum tipo de contacto com esse perfil. E agora ficou provado que esse tipo de contacto existiu, porque a troca de e-mails é inequívoca. A razão pela qual o filho do presidente dos Estados Unidos aceitou falar com essa advogada russa foi porque foi ao engodo de informações que pudessem ser usadas na campanha eleitoral contra Hillary Clinton.
Portanto, estamos convictos, ele já tinha dito aqui há um tempo que faltava pouco.
Exatamente.
Lembra?
Disse, vamos esperar, acho que foi esta a expressão, vamos esperar.
Mas eu não conheço a senhora.
Podem existir vários emissários,
não
a verdade é que...
Também não fez nenhum ciberataque.
É da ideia que este processo ainda está muito
Sim,
ainda...
Mas para, esse para propósito eu gostava de referir, que acho que o grande erro de Trump e do G20 ou do 19+1 foi ele aquela proposta de um sistema de ciberdefesa com o Sr. Putin. É quase anedótica, para não ser dizer que é triste, não é? Porque de facto é de uma falta de inteligência política impressionante, mesmo assustadora. É óbvio que é uma questão ultra sensível nos Estados Unidos, anda tudo atrás dele e da sua equipa por causa disso, das ligações à Rússia. Ele vai propor um sistema conjunto com o Sr. Putin. Como alguém dizia, era como, passa a comparação, propor um ladrão que assaltou uma casa para comprar um sistema anti-roubo em conjunto, não é? Passa a comparação, mas
há aqui algumas assim, manobras da administração de Trump que ainda não estão completamente clarificadas. Por exemplo, o Sr. Trump nomeou um antigo embaixador na NATO, o Sr. Volker, com bastante experiência, aliás, na questão da NATO. Ele, se não me engano, estava na NATO quando Obama começou a retirar do Afeganistão, portanto geriu esse processo, e ele agora é nomeado como enviado especial à Ucrânia, e a Ucrânia continua a ser um tema importante para os europeus, e nomeadamente a ligação à NATO. António Vitorino, não se tem falado muito da Ucrânia, mas permanece como um tema que a Europa não deixa de tirar da sua agenda com Putin, e também provavelmente nas conversas com Trump, diria eu.
Sim, é um dos pontos, aliás, do reencontro franco-alemão. Os acordos de Minsk são acordos onde a França e a Alemanha estão com a Rússia nessa tentativa de encontrar uma solução política para a Ucrânia. Do ponto de vista de conflito, é um conflito congelado. Não tem havido ações militares e, portanto, as posições no terreno, seja na Ucrânia Oriental, seja na Crimeia, estão como que congeladas. O que é, aliás, o que mais interessa ao Sr. Putin. Ele não quer ir mais além do que já foi. O que pretende é manter esta arma de pressão sobre a Ucrânia. Obviamente que o G20 não poderia chegar a nenhuma conclusão sobre essa matéria, porque claro, o Sr. Putin opor-se-ia a qualquer tipo de conclusão. A circunstância de os Estados Unidos serem agora, neste momento, mais vocais na questão ucraniana é positivo, porque isso vem dar algum respaldo em relação àquilo que é a posição europeia.
Já agora, à margem do G20, António Vitorino, logo no primeiro dia surgiu a indicação do cessar-fogo parcial numa parte da Síria, vista como um entendimento também entre Estados Unidos e Rússia.
Mas aí temos que ser muito pragmáticos. Só há solução para a questão síria se houver um entendimento entre os Estados Unidos e a Rússia. Aí não é a Europa que está no driving seat, que está na posição condutora, aí ou há um entendimento entre os dois e que depois se estende à Turquia, convém não esquecer, e ao Irão, ou então não haverá solução para a Síria.
Pedro Santana Lopes, entretanto, a União Europeia decide, nas barbas do G20, assinar um acordo com o Japão.
Sim.
O que é que significa isto?
Um acordo comercial de grande dimensão.
De grande dimensão, é verdade.
E depois, de facto, um sinal dado ao mundo e aos Estados Unidos em particular, e ao Sr. Trump em concreto e à sua administração, de que alternativas e de que os Estados Unidos, de facto, podem sair prejudicados, mais do que julgam, desta política anunciada pelo seu presidente. Anunciada e, em parte, que já começou a ser concretizada. E, portanto, é uma opção que me parece, ao mesmo tempo, boa por definição, mas inteligente também, taticamente, face às circunstâncias atuais. E, de qualquer modo, é um acordo que, a prazo, permitirá até um crescimento razoável do PIB aqui nesta região europeia, portanto, de grande alcance. E é bom lembrar que o Japão foi abraçado por Donald Trump logo no início do seu mandato, como também um interlocutor privilegiado.
É verdade.
Nomeadamente na visita do Sr. Abe a Washington.
Logo das primeiras impressões, não foi lá?
Sim, sim.
Exatamente, e a ter em conta também que a União Europeia parece, nesta estratégia, olhar não apenas para o Japão, mas para outros parceiros, sim, como o Mercosul também.
Há três negociações em curso muito importantes, uma é com o Mercosul, a outra é com o México.
O México, exatamente.
Que, aliás, é parte do Tratado de Comércio.
Parece que estão a cercar os Estados Unidos por todos os lados.
Mas nós aqui já tínhamos várias vezes falado sobre a necessidade de preencher este vazio que os Estados Unidos estavam a deixar no comércio internacional e, nesse sentido, acho que, por uma vez, a União Europeia está a fazer aquilo que se espera que faça.
Mas era de propósito? A estratégia era esta ou é apenas
conjugação? Foi acelerada, claramente. Não, foi claramente acelerada. Isto é, estes acordos comerciais estavam na lista, mas estavam na lista de espera. E passaram da lista de espera para um processo de aceleração. Não estou a dizer que tudo vai ser feito, porque há aspectos difíceis, designadamente no acordo de comércio com o Mercosul, mas manifestamente há um impulso político para chegar a esses acordos. A segunda notícia boa é que receava-se que a Indonésia e a Arábia Saudita poderiam aproveitar o G20 para se demarcarem do acordo sobre o clima de Paris. E, na realidade, isso não se verificou.
Estamos 19 contra 1 na mesma.
O que, de facto, talvez fosse até o ponto mais vulnerável, digamos assim, e, de facto, aparentemente, a diplomacia norte-americana não conseguiu romper o isolamento em que está com a decisão que o presidente Trump tomou de sair do acordo de Paris.
É um acordo também, este com o Japão, Pedro Sena Lopes, para, não é melindrar, mas picar, entre aspas, os britânicos, não é?
Sim, também é sincero nessa linha. Aliás, a esse propósito, estaria a dizer que julgo que a União Europeia tem dado, nos últimos tempos, alguns sinais de despertar da letargia em que esteve mergulhada. Poder de iniciativa, poder de concretização, nomeadamente no aproveitamento das debilidades também do Reino Unido por força dos acontecimentos verificados com a Sra. May, com a sua perda de política, digamos assim, e portanto, sem dúvida, constitui também um sinal para esse lado no momento em que as negociações estão nos primeiros tempos. E o Ministro dos Estrangeiros do Reino Unido já veio dizer que podem esperar sentados quanto ao valor da indemnização a pagar. Mas, enfim,
e voltamos a uma história que já aqui falámos,
palavras
do
lá,
cheque, não é?
O cheque, sim. Que é um choque, os tais 100 mil milhões, não é? Mas vamos ver o que acontecerá até lá. De qualquer maneira, de sublinhar este bom ritmo agora da União Europeia no assumir posições políticas e na marcação do seu espaço, face ao Reino Unido, face aos Estados Unidos. Merkel, Macron, é curioso, apesar do acordo também, Paris-Los Angeles, talvez pela candidatura aos Jogos Olímpicos.
É,
não sei se viram o Sr. Macron de,
sim,
luvas de boxe,
sim,
e a jogar ténis, enfim. Mas está
faz
com
parte
força,
da coreografia está política.
Sim, sim.
Está com
faz
força.
Sem dúvida nenhuma, mas lá está. Os protagonistas principais da União Europeia estão com alguma força. Os dois, por exemplo, a Sra. Merkel recuperou, e até com a quebra do Sr. Schulz, e o Sr. Macron está cheio de força.
Ainda bem que falo de Merkel, porque era o meu último tema desta semana, porque, enfim, o G20, propriamente nas ruas, não correu muito bem, António Vitorino.
Bom, vamos ver, eu não acho uma ideia brilhante fazer uma reunião com estas características no meio de uma cidade, não é? Nós todos nos lembramos, para aqueles que têm memória longa, do que é que se passou em Seattle.
Sim.
No lançamento da ronda de Doha, na preparação da ronda de Doha, o que é que se passou depois em Gotemburgo,
e em Itália,
na Suécia
também,
e em Milão. E a partir daí iniciou-se um período onde as reuniões não se realizavam em cidades. Realizavam-se em sítios relativamente
Escondidos. Escondidos.
Bom, essa é a expressão crítica, digamos assim.
Sossegados.
Sítios pronto. Mais recatados. A língua portuguesa é uma língua muito rica. Onde, obviamente, as condições de segurança eram condições mais fáceis de implementar. Aqui, a senhora Merkel resolveu fazer a reunião na cidade onde ela nasceu, Hamburgo. Porque, embora ela seja do leste, ela nasceu na Alemanha.
Cujo presidente de Câmara é do SPD.
Exatamente. E o qual, aliás, ficou em maus lençóis, porque manifestamente aquela onda de barbárie deu cabo de uma parte importante do centro da cidade. Há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isso. Durante alguns anos, o grande problema da ordem pública na Europa era a conjugação de dois fenómenos. Um, os hooligans britânicos nos jogos de futebol, e o outro, uma coisa chamada Black Bloc, que é uma organização anarquista de desordem urbana que é multinacional, costuma atuar neste tipo de manifestações com encapuçados, vestidos de preto, enfim, tem uma iconografia própria. A seguir ao 11 de setembro de 2001, esta organização anarquista Black Bloc retraiu-se, teve um período de grande retração, mas manifestamente está a voltar. E aquilo que nós vimos em Hamburgo foi manifestações contra o G20 pacíficas, também as houve, mas aquelas manifestações onde participou o Black Bloc foram aquelas onde houve distúrbios. Assaltos a lojas, assaltos a supermercados, destruição de carros, destruição de semáforos, de caixotes de lixo,
etc. Na Alemanha o discurso vai no sentido de responsabilizar os setores extremistas à esquerda. Isto também está a entrar no debate político na Alemanha.
O Black Bloc é um setor anarquista. Se você quiser considerar isso esquerda, por conta e risco próprio.
Não, estou a citar.
Não espera que eu subscreva essa interpretação.
Estou a citar já agora o senhor Thomas de Maizière, que falou
ministro interior,
sobre isso. Interior alemão. A expressão é dele, não é minha.
Exato, mas ele também está em campanha eleitoral, não é?
Porque por isso é que eu disse que está no debate político.
Eu que durante algum tempo da minha vida me ocupei do Black Bloc, teve que ser, não tenho essa opinião. Não é um problema de ser de esquerda ou de direita, é um problema de desordem urbana, de destruição da propriedade, de anarquismo. Se achar que o anarquismo é de esquerda, então pronto.
Em relação à vantagem de Merkel, está confortável, apesar de todos estes incidentes na Alemanha?
Sim. Teve este avanço aqui desde há uns meses e principalmente a confirmação de que o Sr. Schulz, apesar da sua boa imagem europeia, tem dificuldade em impor, por alguma falta de carisma, eu diria, que não conseguiu superar.
Tem 16 pontos de vantagem, Merkel.
É, e portanto é uma vantagem muito confortável, salvo imprevistos.
Estamos a falar de eleições em setembro, no final de setembro.
Sim, 24 de setembro. Se
salvo imprevistos, a 2 meses, 16 pontos.
O ponto que vale a pena seguir com atenção é o comportamento dos liberais, eleitoral dos liberais, porque para Portugal e para a zona euro é bastante diferente. Não é a questão de saber se a senhora Merkel ganha ou não ganha, eu acho que ela vai ganhar. A questão é saber se a CDU ganhando consegue formar uma coligação de governo com os liberais ou se precisa de voltar a uma grande coligação. Isso tem consequências para a Europa bastante mais fundas do que nós possamos supor.
E para esse efeito, a retórica até agora trocada entre Schulz e Merkel conta pouco, porque depois acabam por haver ou não... A grande coligação é uma tradição que também existe na Alemanha.
Sim, eu diria que para uma evolução positiva da zona euro seria preferível uma grande coligação ou uma coligação CDU-liberais. Fica aqui dito, depois em setembro...
Falamos. Muito bem, obrigado. Pedro Santana Lopes, António Vitorino, Fora da Caixa, sempre às quartas-feiras na Renascença.